Olá, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Olá, hoje nós vamos conversar sobre carreira, mentoria de carreira e gerenciamento ágil de projetos na pesquisa operacional. Para isso, temos um convidado muito especial, o professor José Bezerra da Silva Filho. O professor Bezerra é doutor em engenharia pela Universidade Federal de Campina Grande, no nosso querido estado da Paraíba, e pela University of Maryland, nos Estados Unidos. Ele também é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande, é criador do Instituto de Capacitação Business School Brasil, ele também é especialista em gerenciamento de projetos e é professor em vários cursos de pós-graduação. Vamos receber o nosso professor Bezerra. Como vai, professor? Tudo bem?
Olá, Deoclides. Primeiramente, eu quero dizer que fico muito, muito honrado com o seu convite. Para mim, é uma deferência muito grande você ter me convidado para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com o seu podcast.
Professor, é uma honra para nós, nesse podcast que está começando a sua vida, receber a sua presença, os seus conhecimentos para compartilhar com o nosso público. Vai ser muito enriquecedor, eu tenho certeza. E vou começar já, primeira pergunta, pedindo para que você nos fale um pouco sobre quem é o professor José Bezerra e a sua carreira, como ela se desenvolveu.
Eu vou falar rapidamente, né, para contar um pouquinho, porque é muito importante, eu gosto de mostrar no sentido de motivar, né, que eu sou alagoano da cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas, dista 130 quilômetros de Maceió. Palmeira fica no agreste alagoano. E meus pais eram simples. Meu pai era um caminhoneiro e minha mãe cuidava do lar. E fomos criados num ambiente assim, onde meu pai ele era muito motivacional e ele dizia que a gente podia conseguir tudo por meio dos estudos. Então, eu e minha irmã e meu irmão sempre logramos sucessos porque a gente acreditou naquilo que nossos pais falavam, que a gente pode conseguir tudo por meio dos estudos. Então, resumindo, eu cheguei a fazer graduação, depois fiz especialização, mestrado e doutorado, do meu doutorado dos quais tive a oportunidade de desenvolver a minha tese nos Estados Unidos, na University of Maryland, em College Park. Então, depois voltei do mestre do doutorado, aqui já trabalhava em Fortaleza, fui ser professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, que é a maior universidade particular do Norte e Nordeste, uma grande universidade, foi a primeira universidade particular do Brasil, e passei uma década na Unifor, e depois eu saí para criar o meu instituto de capacitação, o Business School Brasil, que, por sinal, agora está completando 10 anos. Então, eu venho fazendo esse trabalho, que é a minha vocação, que é trabalhar com educação.
Parabéns. E, pelo que eu tenho visto do Business School Brasil, os cursos são muito bons e têm trazido gente muito boa. Estou gostando de ver lá. E tive a honra de ser convidado para dar uma disciplina. Isso, para mim, é muito, muito bom também. Né?
Você nos honra em colaborar com a sua experiência, Deoclides. Você tem muita experiência e vivência, sabe? Isso aí, rapaz, precisa compartilhar com essa turma jovem que está querendo entrar no mercado. Então, a gente tem um pouquinho de experiência para compartilhar. E você é um privilegiado pela sua experiência. O seu currículo é privilegiado.
Obrigado, professor. Os cabelos brancos ajudam. Bom, agora, uma coisa que eu vi que você faz, professor Bezerra, que é muito importante, é sobre mentoria de carreiras. Você poderia falar para a gente o que é a mentoria de carreira e por que você optou por ser um mentor de carreira?
Bom, isso aí aconteceu por acidente. É o seguinte, eu na Universidade de Fortaleza elaborei e implantei vários cursos de especialização. Depois fiz a proposta da criação de um curso de mestrado em informática aplicada na Universidade de Fortaleza, que hoje até já é doutorado. Então eu tenho muito orgulho de saber que meu filho cresceu e prosperou. E depois nesses últimos 20 anos, eu já coordenei mais de 30 turmas e cursos de pós-graduação, e eu sempre vinha fazendo esse trabalho de. Rapaz, minha esposa sempre dizia que eu tenho um defeito, que eu quero ajudar todo mundo. Meu defeito é incorrigível. Eu vou contar uma história para você entender. Por exemplo, eu chego num bar. Num restaurante, aí começa a conversar com o garçom, pergunta o nome dele, aí eu digo, você fala inglês? Ele diz, não, rapaz, por que você não estuda inglês? Aí minha esposa diz, o que é que você tem nada a ver com isso? Para você ver, eu sou incorrigível. Eu sou incorrigível, porque eu gosto muito de querer ajudar as pessoas. Isso faz parte da minha filosofia de vida, de querer ajudar as pessoas. Então, por conta disso, eu procurava orientar os alunos, pegava, deixa eu ver o seu currículo, analisava o currículo da pessoa. Não, esse seu currículo precisa melhorar. Eu fiz pesquisas e depois eu fiz esse trabalho durante anos como voluntário. Até que há uns 3 anos atrás, eu descobri um curso que tinha assim para você ser mentor. Aí eu digo, peraí, eu fui ver a descrição do curso, eu digo, bora, é isso que eu já faço. Aí eu fiz um curso porque a gente no curso. A gente tem que aprender com os mestres. Todo mundo você tem que entender. Você não queira aprender sozinho. Eu poderia ser um mentor sozinho, poderia, mas você pegar as dicas, pegar as técnicas e as ferramentas faz com que você tenha melhores resultados. Isso faz com que. Foi por conta disso que eu venho desenvolvendo esse trabalho de mentoria e tem ajudado muitas pessoas no sentido mudança de carreira, recolocação. E eu procurei me especializar em carreira, porque existe mentoria de tudo, mas a que eu gosto, que eu me sinto bem, é quando eu pego uma pessoa e consigo mostrar para ela o potencial que ela tem. Eu já consegui resultado, Deoclides, que a pessoa teve um aumento de 100% no mesmo. Simplesmente trabalhando na mesma empresa, eu consegui que ele tivesse um aumento de 100%. Isso é o trabalho do mentor. O mentor é que faz esse tipo de trabalho, que pega a pessoa pela mão e leva do ponto A para o ponto B. Então, esse trabalho eu gosto muito de fazer. A minha agenda é lotada e eu faço trabalho de mentoria individual, mas é difícil encontrar vaga porque eu tenho muitos afazeres. Já tenho a Business com o Brasil, tenho família e tudo.
E esse trabalho de mentor, pelo que você está descrevendo, eu posso comparar o trabalho de um lapidador de diamante, certo? Você pega aquele diamante bruto e vai trabalhando para dali trazer uma joia, em muitos
Exato.
casos, não é? Né? Muito
É
bom
isso.
isso. E o que você acha, ainda nesse tema da mentoria? A gente vai falar um pouco mais sobre pesquisa operacional, mas só para dar uma pequena introdução sobre como uma pessoa que quer fazer uma carreira específica em alguma área pode buscar a mentoria para ser ajudado nesse sentido, de ir para um caminho específico.
Olha, é fundamental. Eu sou, como eu falei, você falou no meu currículo, eu sou especialista na área de gerenciamento de projetos. Para eu responder essa pergunta, você tem que encarar a sua carreira com um projeto, que ela tem início, meio e fim. O projeto ele tem que ter início, meio e fim. Então, a sua carreira ela tem que ser considerada como um projeto. Então, para isso, em projeto diz o seguinte: nunca faça um projeto sem consultar os especialistas. Então, tudo que você for fazer na vida, procure conhecer, conversar com alguém que já fez, porque isso você economiza centenas de horas e às vezes você não tem sucesso na vida porque não teve um mentor, não teve um orientador. E depois que você tem um mentor ou orientador, faz a total diferença. Porque uma das coisas muito importantes, Deoclides, é você se preocupar com as habilidades interpessoais na sua carreira. Isso são Para quem não sabe quais são as habilidades interpessoais, é o seguinte: a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de querer sempre ajudar os outros, de estar sempre disponível. Isso faz a diferença. Então, o mentor, ele faz isso. Ele enfoca aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, eu já tive mentorando meu que ele queria fazer um curso de mestrado. Aí eu digo: olha, para você fazer um curso de mestrado, você tem que, por exemplo, publicar, fazer publicações, fazer networking, porque o networking é importante. Aí a gente monta uma estratégia de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, a primeira coisa que eu pergunto para quando eu vou fazer um trabalho de mentoria, eu digo: qual é o seu desafio? Onde é que você quer chegar? Então, ele diz o que ele quer chegar e eu vou dizer o que é que ele tem que fazer com base na minha experiência, em minha vivência e a minha sabedoria, porque isso foi adquirido durante. Eu venho estudando esses assuntos há 27 anos que eu venho estudando isso. Então, eu não comecei hoje. Eu tenho 27 anos que eu estudo esse assunto. Eu comecei estudando o livro de Napoleão Hill, né? A Lei do Triunfo, que é um
Esse
clássico, que é
é um
um
clássico
clássico, né?
famoso,
Eu tenho
esse.
até uma dedicatória nesse livro que eu fiz para meu filho recém-nascido, que hoje ele está com 28 anos, e eu disse: Felipe, leia esse livro com muita atenção. Ele era recém-nascido, eu já estava fazendo uma recomendação, que eu não sabia se eu ia durar tanto tempo.
Só um parênteses aqui. Eu tenho uma cópia de longa data deste livro aqui em casa, que foi presenteado pelo meu sogro para minha esposa.
Já
Isso já
pensou?
há muito tempo. Meu sogro, um paraibano já de saudosa memória, já lia Napoleão Hill há muitas décadas atrás, que traz muitos ensinamentos interessantes. A história do Napoleão Hill desse livro é muito interessante. Quem não conhece A Lei do Triunfo, dá uma olhada, que é um estudo muito muito bom. Não é um simples livro de autoajuda, não. Foi um estudo feito por ele. Muito bom, né?
Todos esses livros hoje novos foram bebê lá no livro de Napoleão Hill, porque ele fez um experimento com mais de 20 mil pessoas. E o que é que o doutor quer encontrar? É um padrão. O que é um padrão? É você descobrir no seu experimento aquilo que, na maioria das vezes, se repete aquele padrão. Quando você encontra um padrão, isso vale uma tese de doutorado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na minha tese de no para quando eu fui conversar com meu orientador, eu disse: doutor, professor Gary Mationini, como é que eu vou saber que meu trabalho é uma tese de doutorado? Ele disse: na hora que você descobrir um padrão de comportamento. Quando você descobrir um padrão, isso vale uma tese de doutorado. Eu já sabia para onde eu ia. Então, isso facilitou muito.
E falando nisso, eu sei que você publicou vários livros. Poderia explicar, falar um pouco sobre esses seus livros, para que as pessoas conheçam o que tem lá de informação, de conhecimento muito importante?
Bom, eu tenho 10 livros publicados. O primeiro livro, quando eu voltei do meu doutorado, eu fui ser professor da Universidade de Fortaleza e eu ia dar uma disciplina de gestão e tecnologia da informação para administradores. Então, eu vi que na literatura brasileira não tinha esse livro. Então, eu escrevi em parceria com um professor e escrevemos um livro que é Gestão da Tecnologia da Informação para Gestores. Esse livro, aqui no Nordeste, foi muito divulgado. Por exemplo, o Instituto Federal aqui do Ceará comprou centenas de exemplares para distribuir em várias faculdades aqui, publicaram o nosso livro, aliás, como é que se diz? Recomendaram o nosso livro. Então, eu tenho esses livros que eu escrevi, né? Eu também, recentemente, eu escrevi um livro sobre gerenciamento de projeto ágil, que ele está disponível na Amazon, porque como eu investi muito, eu estudei muito sobre gerenciamento de projeto nesses últimos anos, trabalhei muito com projeto, e como a tendência agora é o gerenciamento de projeto ágil, que é uma nova filosofia, onde foi que o gerenciamento de projeto ágil foi beber experiência? No gerenciamento de projeto tradicional, é aquele negócio, nunca vai fazer nada sem não falar com os experientes. Só que uma nova filosofia é você fazer de uma maneira mais rápida, é você entregar por partes, consequentemente, você a pessoa já testa e já vê se aquele projeto, se é realmente aquilo que você quer. Isso diminui os riscos e aumenta o nível de satisfação. Então, é isso que eu escrevi esse livro. E também, por último, né, que nos meus últimos anos, como eu vinha fazendo esse trabalho de mentoria, eu me empolguei e escrevi três livros nessa área de mentoria. Um é Como Você Ter um Currículo Magnético, porque, Deoclides, 80% dos currículos são barrados quando chega no RH, na análise. Muitas das análises é feita por robôs, que fazem aquela análise, e outra é o próprio RH que vai analisar. Só que o amadorismo é muito grande. Então, você às vezes você é um profissional competente, mas o seu currículo não fala aquilo. Então, você já 80% dos currículos são barrados, 20% são analisados, e daqueles analisados para cada vaga, o RH, de maneira geral, em média, se chama de 5 a 10 pessoas para a entrevista. Isso quer dizer, Deoclides, que a pessoa foi selecionada para a entrevista, significa dizer que ela está apta para aquela vaga. Aí tem o segredo da entrevista. Aí foi por conta disso que eu orientei muita gente. Eu estudei programação neurolinguística, eu estudei o livro Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. E com muito estudo e com muitas orientações, meus mentorandos começaram a ter muito sucesso. Eu digo para você, de cada 10 mentorandos que eu mando para uma entrevista de emprego, 7 são selecionados. 7 são selecionados, porque eu preparo a pessoa para a maneira como é que ele deve interagir na entrevista, porque eu vou dar até uma dica aqui. Muita gente vai para uma entrevista de emprego e quando o RH diz, fale sobre você, aí a pessoa vai falar das suas habilidades técnicas. Na verdade, quando o RH diz, fale sobre você, ele quer conhecer das suas habilidades interpessoais. De como é que você lida com pessoas, de como você trabalha em equipe. E isso, informação é poder. Não é não, Deoclides? Você concorda comigo que informação é poder. Então, quando você já sabe aquilo que você tem que fazer, facilita muito. Facilita muito. Então, por conta disso, eu escrevi esse livro também, Como Você Ser o Selecionado no Currículo, na seleção de emprego. E, por último, eu escrevi um livro, Como Você Ter um LinkedIn Magnético. Eu até hoje dei até uma palestra falando da importância de você se preocupar com o LinkedIn, que é uma rede social que ela é muito mais voltada para business, para negócio. Se você quer procurar um emprego, você tem que interagir no LinkedIn. Por isso que eu tenho esses últimos três, esses últimos quatro livros. Um foi sobre gerenciamento de projeto ágil e esses últimos três sobre mais diretamente ligado à minha área de mentoria, que isso é para mim é um hobby.
Tá, o hobby que traz muitos benefícios para muitas pessoas, né? Isso é muito importante. E como você disse, o LinkedIn hoje é uma rede profissional que está trazendo também muitos benefícios para quem sabe usar. Daí a importância dos seus ensinamentos. Eu gostaria, agora que a gente passasse por 7 tópicos específicos, que eu encontro muito em uma comunidade que eu frequento, que é a comunidade de corredores, somente corredores de rua, corredores amadores, que gostam de praticar a corrida como um esporte, um lazer, mas isso não é uma tarefa pura e simples de lazer. Tem envolvida aí uma filosofia de vida nesse mundo de quem gosta de corrida. E tem esses 7 pontos que são muito comentados nessa comunidade que eu gostaria que você discorresse um pouco sobre cada um deles. O primeiro é entender quem você é. Então, o que a gente pode dizer para as pessoas sobre
Você quer que eu vá
entender
comentando
isso?
cada um logo?
Sim, cada um. Vamos falar de um a um, para que
Pronto,
possa
ótimo,
discorrer um
melhor,
pouco. Então,
melhor.
primeiro é esse, entender quem você é. O que a gente pode falar sobre isso,
Olha, eu
do teu
também
ponto de
quero
vista?
dizer que eu tenho um hobby em comum com você. Eu sou apaixonado por corrida. Pelo menos 3 vezes por semana eu corro na beira-mar de Fortaleza.
Oh, que
Eu sou
privilégio.
apaixonado. Eu não gosto de academia. Eu faço academia porque é aquele fortalecimento muscular que é obrigatório, mas eu não
Sim.
gosto. O que eu gosto é de correr. Também não gosto de andar. Para mim tem que correr. Até eu realizei um sonho, que foi correr a São Silvestre. Em 2019, eu estava lá correndo a São Silvestre. Foi uma das maiores realizações da minha vida, porque isso era um sonho de infância. Eu e meu irmão José Fernandes, a gente assistia às corridas de São Silvestre, e eu disse: um dia eu quero correr a São Silvestre. E eu tive essa oportunidade de ir lá correr e aproveitei para virar o ano lá em São Paulo, foi uma maravilha. Mas agora é saber onde você falou, você pode repetir a pergunta?
É entender quem você é. Primeira coisa
Ah,
que um
quem
corredor tem que
você
saber, e imagino que qualquer um na vida tem que
é? É,
saber.
primeira coisa, entender quem você é. Então, é você saber por que é que você está aqui, né? Por que é que você está aqui na Terra? Onde é que você quer chegar? Qual é o seu papel? O que é que você tem que fazer pelas pessoas? Então, tudo isso você tem que fazer esse questionamento. Quando você descobre por que você está aqui, qual é a sua missão? E o que é que você tem que fazer pelas pessoas? Esse é o segredo. Olha, só tem uma maneira de você querer ser feliz. É o seguinte: primeiro é você se aceitar do jeito que você é. Que a felicidade, ela é o quê? Ela é construída. Mas tem que partir de você aceitar o que você é. Eu gosto muito dos Jogos Olímpicos, e agora recentemente a gente teve a Paralimpíadas, né? Rapaz, eu assisto tudo porque a gente vê os casos de superação. Pessoas com deficiências que você nem imagina e estão lá competindo, provando a sua competência, dizendo: olha, por que é que eu existo? Então, todo mundo aqui na Terra tem uma missão, tem um objetivo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é por que que eu estou aqui e para que eu estou aqui. Se você sabe disso aqui, você tem uma grande chance de ser uma pessoa mais feliz na vida. Então, eu, pelo menos, isso aí, eu sempre faço questão de saber o porquê que eu estou aqui, por que que eu vim parar aqui, onde é que eu quero chegar, o que é que eu tenho que fazer pelas pessoas.
E eu acrescentaria algo que você falou uma vez que eu gostei muito, que é fazer uma espécie de análise SWOT pessoal. A gente entender quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, entender as oportunidades e as ameaças que nós vamos enfrentar. Isso pessoalmente seria interessante também.
Ah, isso aí é o seguinte: quando eu vou fazer uma mentoria com qualquer pessoa, a primeira coisa que eu faço é isso. Outra coisa também, nos Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos porque eles fazem muita experiência, muitos experimentos, às vezes duram 30, 40, 50, 70 anos de experiências. Eles fizeram experiência lá nos Estados Unidos com os jovens que usavam a agenda, que colocava tudo na agenda, e aquelas pessoas que não colocaram. Então, durante 30 anos, eles seguiram esses jovens. E aqueles que colocaram no papel os seus objetivos, o que você queria fazer, são as pessoas que têm maiores sucesso. Porque o nosso cérebro, Deoclides, como você sabe, ele é programado para não ter foco. O ser humano, ele não tem foco. Então, para você conseguir ter foco, você tem que colocar no papel, porque se ficar na mente, não vale. Quando você tiver alguma ideia, alguma coisa, você tem que colocar no papel, tem que escrever. Porque quando você coloca no papel qual é a sua meta, qual é a sua missão, o que é que você tem que fazer, isso eu faço todo mês de janeiro. Eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Todo mês de janeiro, eu sento e coloco no papel aquilo que eu quero, que eu gostaria que acontecesse, mesmo que não aconteça, mas eu coloco no papel. E outra coisa também, todo dia, de manhã, quando eu me acordo, o ideal, a recomendação é que você faça no dia seguinte, na noite. Mas à noite, eu já estou muito esgotado, eu só quero chegar e dormir. Mas assim que eu me acordo de manhã, eu pego um pedaço de papel e uma caneta e eu vou elencar todas as minhas tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. Eu também uso o Google Agenda, eu olho o meu Google Agenda e eu vou olhar o que é que eu tenho que fazer e eu vou priorizar. Aí, daquelas tarefas todinhas, eu digo qual é a mais importante. Que eu imagine, Deoclides, que eu só consiga fazer uma tarefa. Então, eu escolho aquela tarefa que seja a mais importante. Porque a gente sabe o princípio de Pareto, né? 80-20. Que se você fizer 20% das suas tarefas, elas que mais importantes, geralmente ela representa 80% dos seus resultados. Só que desses 20% eu escolho uma tarefa. Então é essa tarefa que eu vou executar hoje. Se eu fizer essa tarefa, eu atingi os meus objetivos, Pronto. Porque eu digo assim, bom, hoje eu cumpri essa tarefa. Às vezes, no meio, hoje eu digo assim, não, hoje eu só vou trabalhar até as 14 horas, porque eu já cumpri a minha tarefa mais importante. E tem horas que eu vou até as 14 horas, tem horas que eu vou às 16 horas. Mas por quê? Porque eu já sei que eu cumpri aquela primeira tarefa que era mais importante. Então eu digo, bom, hoje eu já fiz algo. E como você sabe, Deoclides, não dá para você fazer tudo. É ler do engano uma pessoa que acha que dá para fazer tudo. A gente tem que ter na vida são prioridades. Se você tem prioridades, a sua vida fica mais leve, a sua vida fica mais light e você consegue mais resultados. Eu acho que você deve concordar comigo sobre isso, né,
Concordo
Deoclides?
plenamente. Isso já está ligado ao segundo ponto que eu ia mencionar, que é definir objetivos. Para fazer isso que você está falando, é essencial, então, definir objetivos para sua vida, para sua corrida, para sua carreira, não é mesmo?
É isso. Olha, tem um filme. E também tem um livro que é da Disney. Eu inclusive, para contextualizar, eu fiz um curso de filosofia aqui em Fortaleza durante 2 anos. É uma instituição sem fins lucrativos chamada Nova Acrópolis. Começou na
Conheço.
Argentina, e hoje está espalhada em muitas regiões aí, a Nova Acrópolis. E eu estudei durante 2 anos a questão de filosofia. E ele dizia lá, olha, a coisa mais importante é o autoconhecimento. A filosofia é você tem que conhecer, se conhecer. Depois que você se conhece, você tem que agora traçar o seu objetivo. Porque aí tem do estudo que a gente foi lá, foi a gente assistir aquele filme Alice no País das Maravilhas. Porque na Disney, todos os cursos sempre têm uma missão, um fundo filosófico por trás. Então, para resumir isso, a Alice está perdida sem saber para onde ir. Aí diz, seu gato, para onde devo ir? Aí o gato devolve a pergunta para Alice. Alice, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. Então o gato responde, Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, o que é que eu observo, Deoclides? A maioria das pessoas, 97% das pessoas, segundo Napoleão Hill, não tem um objetivo claro e definido no papel, saber aonde você quer chegar. Olha, eu vou dizer o meu. O meu pai dizia: meu filho, estude para ser doutor. Meu pai dizia o seguinte: você tem que ser doutor. Então eu disse, papai, eu vou ser doutor. Então eu sabia. Então quando eu passei no concurso do Banco do Nordeste, que eu vim para Fortaleza, e eu disse, olha, quando eu vou para Fortaleza e vou aproveitar para fazer doutorado. Os meus amigos riram de mim. Eles riram de mim quando eu disse que ia para Fortaleza para ir aproveitar para fazer doutorado. Eu já saí de Maceió para vir em Fortaleza dizendo com o objetivo de fazer doutorado. Então quando você tem um objetivo bem definido, tem até que diz, o universo todinho conspira a seu favor. Agora você tem que saber exatamente o que você quer. Você tem que saber, inclusive tem que estar no papel. Então, quando você sabe o que você quer, isso faz a total diferença na vida. Ok?
Perfeito, é ótimo. E só para também um parêntese aqui importante, você mencionou a Nova Acrópole. Para quem talvez não conheça, eu recomendo. No YouTube tem o canal da Nova Acrópole. Eles têm vários vídeos muito bons. Você vai encontrar os vídeos lá, principalmente da professora Maria Helena Galvão, que é uma grande divulgadora e que dá boas palestras sobre filosofia da Nova Acrópole. Muito legal também. Agora, nisso tudo, definido, sabendo, entendendo quem a gente é, definindo objetivos, mas tem uma característica, uma qualidade importante, que tem que ser paciente. Então,
Ah,
fomente o ser paciente, porque
é o
também não basta
seguinte.
ter objetivo e sair afoito. Tem que
Eu
saber que
digo
tudo tem
muito
seu
bem,
tempo.
eu sempre falo para os meus filhos e para minha esposa que eu digo, tem um livro que o título é A Felicidade é Construída. Só tem uma maneira de você ser feliz na vida, É você ser paciente, porque nada acontece do dia para a noite. Tudo leva muito tempo para você colher. Na Bíblia diz, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. O que é que esses jovens hoje, eles querem já chegar colhendo. Ele já quer chegar na empresa e assumir um cargo de gerência. Como é que você vai assumir um cargo de gerência se você nunca foi gerente? Se você nunca trabalhou em equipe, você não entende de pessoas, como é que você pode crescer? Então, você tem que ter paciência. E a vida é o seguinte: você faz uma coisa de cada vez, você vai crescendo aos poucos. O professor Deoclides não foi do dia para a noite que ele chegou onde ele está, não. Tem anos de experiência, de vivência. O professor Bezerra não chegou hoje do dia para a noite, não, com a experiência e com a bagagem, não, é construída. Agora, você tem que saber aonde você quer chegar. Agora, tem um negócio que diz, né, que eu gosto muito de repetir esse pensamento africano: se você quiser rápido, vá sozinho, mas se quiser longe, vá acompanhado. Ninguém consegue fazer nada sozinho, só que você tem que saber que tudo tem que ser devagar. É aquele negócio, devagar e sempre. Se você fizer isso, você vai alcançar os seus objetivos no tempo razoável, porque nada acontece do dia para a noite. Você vai atingir os seus objetivos e vai diminuir a sua frustração. Porque se você quer conseguir as coisas rapidamente, olhe, Deoclides, eu já teve coisas que eu passei 15 anos para realizar.
Sim.
15 anos. Se você quiser, eu posso até contar uma história que
Por
levou
favor,
15
conte,
anos. Você quer que eu conte?
conte para nós,
Ó, é o
isso seria
seguinte:
importante.
eu tinha um sonho. Eu morava lá, né? E eu disse o seguinte: o meu sonho é comprar uma Mercedes. Só que eu botei um objetivo muito grande. Eu disse: eu tenho que comprar uma Mercedes, mas tem que ser à vista. Eu não queria financiar. Eu botei um objetivo um pouco assim, que levou mais tempo para realizar, porque eu disse que tinha que ser à vista, porque eu não queria chegar e financiar uma Mercedes no Brasil, você sabe, Deoclides. E as taxas de juros são absurdas. O imposto para você comprar um carro no Brasil é um absurdo. Então, eu tracei que queria comprar o meu carro. Então, os meus carros que eu comprava antes de comprar a Mercedes, eu tive três Toyotas Corolla, top de linha, eu só comprava o top de linha. Aí, quando eu completei o meu dinheiro de comprar a minha Mercedes, aí tem a Mercedes C180, eu digo, não, eu esperei muito tempo, eu não vou querer comprar a Mercedes C180. Eu vou querer comprar a Mercedes C200, que ela é bem melhor. Aumentava 50 mil reais em relação a C180. Quando eu fui lá para comprar a minha Mercedes, eu digo, eita, chegou agora a hora de dar o meu presente, né? Que aquilo ali para mim era um presente, era uma realização. E eu, outra coisa também, Deoclides, eu fazia muito antes de comprar, eu ia lá na Mercedes fazer test drive. Porque você tem que, se você quer comprar um carro, alguma coisa, vá lá fazer um test drive. Quando passava uma Mercedes, dizia: veja que coisa linda, eu ainda vou ter a minha Mercedes. Eu dizia para o universo aquilo que eu queria. A minha esposa dizia: isso aí é doido. Aí eu fui lá, né? Eu ia, os lançamentos, meu nome era lá. Muitas vezes eu ia sem ter o dinheiro, eu digo: não, mas eu só vou comprar à vista. Aí eu cheguei lá para comprar nesse dia, e disse: olha, vim comprar a minha Mercedes, aí é 200. Aí o rapaz: professor Bezerra, só tem a 680 a 200 daqui a 3 meses. Mas não, eu vim para comprar hoje. Ela disse: tem a E250. Eu disse: eita, rapaz, deixa eu ir olhar. Aí, agora, quanto é que aumenta? Disse, aumenta mais 50 mil reais. Ou seja, eu paguei aproximadamente na época 250 mil reais à vista, mas eu comprei isso para realizar um sonho. O que é caro? Meu pai sempre dizia: meu filho, só tem uma coisa cara no mundo. Ignorância. A ignorância é cara. Mas você realizar um sonho não tem preço. Então, eu fiz questão de comprar minha Mercedes, porque foi uma conquista. Eu saí lá, filho de um caminhoneiro, e pude comprar. Eu já tinha comprado um excelente apartamento, que eu moro aqui no melhor bairro de Fortaleza, Meireles. E eu tinha esse sonho para realizar, e fui lá e comprei, né? Eu já tenho há 10 anos a minha Mercedes, e agora eu botei outra meta, né? Vai completar 10 anos para o ano. Eu disse: quando completar 10 anos, eu vou trocar. Agora eu quero uma E300. A gente tem
Tudo
que pensar grande, porque dá o mesmo trabalho, né?
isso aí, exatamente. E para chegar aí, para conseguir fazer isso que você se propôs, necessitou paciência, mas também vai para o nosso próximo tópico, que é ter disciplina. Porque para você guardar o dinheiro para fazer isso, tem que ter disciplina. Para conseguir fazer uma corrida, novamente voltar para o nosso tema, na maratona, tem que ter disciplina no treinamento. Para conseguir fazer a sua carreira, progredir na carreira e no trabalho, tem que ter disciplina, certo?
Ah, isso aí é o segredo do sucesso. Inclusive, tem na filosofia judia, né, que eu acho que a minha mãe falava que me parece que a minha bisavó era judia. É, mas a gente foi tudo desde a minha. Eu só conheci a minha avó, mas era pequenininho, né? Mas minha mãe, ela tem algumas características da filosofia judia que dizia, não, você tem que economizar, você não pode gastar mais do que você ganha, tem que sobrar o seu salário, você tem que viver com menos do que você ganha. Isso tá muito, né, isso tem muito na filosofia dos judeus. Por que é que os judeus têm muito dinheiro? Não é pelo você tem dinheiro, Deoclides, não é pelo que você ganha, mas é pelo que você guarda, sabe? É pelo que você guarda. Então, eu sempre, desde o meu primeiro salário, eu sempre sobrou uma parte para investimento, sempre sobrou uma parte para poupança. E meu pai dizia o seguinte: é melhor você comprar o caro podendo do que o barato sem poder. E eu vou contar uma história da minha infância, que eu tinha um grande sonho na época também, que eu se realizei, que era comprar uma bicicleta. E meu pai dizia: ah, meu filho, eu não posso comprar bicicleta para você, não. Mas o meu pai, ele comprou uma geladeira na minha rua, então era a única da rua que tinha uma geladeira. Aí eu disse assim: peraí, eu tenho um espírito empreendedor, né? Eu acho que talvez dessa origem aí judia, né? Que os judeus gostam muito de ser empreendedores. Então foi que eu fiz. Eu fazia o picolé e os meus vizinhos corriam lá em casa para comprar o picolé, e eu saí juntando dinheirinho, e toda noite antes de dormir, quando eu recebia um dinheiro, eu chegava numa venda lá e dizia, trocava por dinheiro novinho, sabe? E eu todo dia, antes de dormir, eu contava meu dinheirinho, até que juntei o meu dinheiro todinho e fui lá e comprei a minha bicicleta, realizei o meu sonho, né? Então, quando eu disse para os meus pais que eu tinha juntado dinheiro para comprar uma bicicleta, eles não acreditaram. Isso eu acho que eu tinha 15 anos. Tinha 15 anos e eu juntei o meu dinheiro, porque isso aí é paciência, isso aí é o quê? É você ter um objetivo e é você valorizar um centavo. Então, a minha filosofia aqui em casa, e eu sempre digo, é o seguinte: comece valorizando um centavo. Sabe como é, Deoclides, que você chega a 1 milhão? É a soma de um centavo, de um em um centavo. Vai chegar a 1 milhão. Então, se você tem essa filosofia de vida, você consegue fazer as coisas. Outra coisa, eu trabalhei no Banco do Nordeste do Brasil, que é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, e o banco, ele dizia, quando você ia antigamente, quando você ia tirar férias, ele adiantava um salário de férias sem juros, sabe? E eu dizia, não quero empréstimo, não, porque o nome é empréstimo. Eu não quero empréstimo. Eu digo, então tudo que eu comprava era à vista. Quando a gente compra à vista, a gente tem descontos, né? Então quem compra a prazo paga juros. E os juros do brasileiro são os juros mais caros, mais altos do mundo. Você, para comprar um carro nos Estados Unidos, você paga juros de 2% ao ano e 5% de imposto. Aqui no Brasil, você paga juros de 3% ao mês e 37% de imposto. Então, comprar um carro aqui é uma loucura, só se for para realizar um sonho.
Mesmo assim, realizou o sonho e ficou 10 anos com o mesmo carro.
10 anos. O meu carro
Porque.
está com 60 mil quilômetros rodado, que eu
Daí,
rodo pouco.
por isso, quer dizer, o investimento se pagou tranquilamente nesse período todo, sem dúvida. E aí é interessante, né? Porque você já falou nisso, né? O nosso próximo tópico tem muito a ver com tudo que você falou e sobre essa questão do carro, do seu caso do carro, que é desafiar limites. A gente tem que, na vida, também se desafiar um pouco para poder passar. Eu posso fazer mais, eu posso tentar ir além, mirar um pouco mais alto, certo?
Ah, esse é o segredo do sucesso. Olha, por que tem as pessoas que não têm sucesso? Eu vou dizer de onde vem, segundo Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele diz o seguinte, olha, 70% dos bloqueios das pessoas vêm dos pais. Os pais são os responsáveis por bloquear os filhos, por limitar os filhos. Aí 20% vem da escola, que é onde a escola bota mais bloqueios, e 10% vem do ensino religioso. Isso não sou eu que falo, não. Isso é Napoleão Hill, que está no livro dele. Agora, os pais determinam o sucesso dos filhos. Eu digo, eu gosto de dizer, eu sempre dizia que 90% do sucesso dos filhos depende dos pais. Porque meu pai dizia, meu filho, você consegue tudo que você quer. Agora, ele dizia o seguinte, pense grande, porque esse negócio de pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu toda a vida fui muito ousado, sabe? Eu toda a vida eu fui assim, muito de pensar grande, não aceitar mediocridade. Não, eu só queria o melhor para mim, sabe? Eu só queria o melhor. E eu digo: meu pai dizia o seguinte, olha, meu filho, se for para comprar o barato ruim, porque é barato, espere para comprar o bom caro, podendo. A gente foi criado nessa filosofia lá em casa. Então, eu tenho certeza que o sucesso meu, do meu irmão e da minha irmã, vem dos pais da gente. Meus pais não tiveram oportunidade de estudar. O meu pai, ele teve que trabalhar porque meu avô morreu, ele tinha 8 anos, teve que não deu para estudar. E minha mãe também, a minha avó era empresária tinha um pequeno negócio, e minha mãe também tem esse espírito empreendedor. Mas tudo isso aí tem a ver, Deóclides, é você pensar grande, porque dá o mesmo trabalho, né? Os meus alunos, eu sempre gosto muito de motivar os meus alunos. Eu digo, rapaz, pensar grande. Não vem com coisa pequena, não, dá o mesmo trabalho. Pensar grande. Tem até uma pessoa que diz: mire a lua. Se você não acertar, você fica entre as estrelas, né? Esses gurus da vida aí que falam essas frases de efeito.
Essa frase é clássica. E esse desafiar o limite, a gente tem vários exemplos, atualmente mesmo. Eu gosto de citar uma das áreas que é uma das minhas paixões, que é o mundo da astronáutica, o caso da SpaceX, do Elon Musk. Se você for ler a vida do Elon Musk, como ele começou e tudo, e o que ele fez com essa empresa. É desafiar limite o tempo todo para tentar che a chegar ao que eles têm hoje e que ainda tem, já estabeleceu novos desafios de limites ainda muito mais ambiciosos. E agora, quando a gente faz tudo isso, né, a gente se conhece, você define os objetivos, tem paciência para atingi-los, pratica muita disciplina para tal e se desafia sempre, tentando ir além. Quando consegue alguma coisa, por menor que seja, é importante comemorar as pequenas conquistas, certo? Então, aquilo que a gente fala na corrida. Eu quero correr uma maratona, mas eu tenho que comemorar quando eu consigo correr 5 km e passar bem por isso, depois 10 e assim por diante. As pequenas conquistas têm que ser comemoradas, não é mesmo?
Ah, isso é verdade. Agora é o seguinte, todas as pessoas de sucesso fracassaram muito, né? O próprio Napoleão Hill diz que todos, eles analisou 20 mil pessoas, das quais selecionou 500, e essas 500 é que se diferenciaram, mas todas, sem exceção, falharam muito. Então, falhar, errar, cair, perder faz parte. Todos nós, eu errei tanto na vida, que se eu tivesse tido um mentor, eu não tinha errado tanto como eu errei, né? Isso faz parte. Agora você tem que estar preparado para as perdas, para as falhas, para os erros que a gente comete. Nós, seres humanos, a gente comete muitos erros. E você tem que entender que você vai errar mais. O Jordan, ele falou que ele perdeu a maioria dos campeonatos que ele competiu, mas os que eles ganhou, o que ele ganhou, ele foi considerado o ás do basquete. Mas ele perdeu mais do que ganhou. Então, na vida é assim, por incrível que pareça, a gente perde mais do que ganha, só que a gente tem que valorizar as pequenas conquistas. Olhe, vou dizer um exemplo, Deoclides. Todo dia de manhã eu vou tomar café com a minha esposa e a gente pega a xícara de café e faz tintim uma batendo na outra. Isso é um ritual. Isso aí é agradecer a Deus por aquele café que a gente está tomando. A gente já começa o dia batendo como se tivesse. Porque imagine, Deoclides, que tem gente que só pega champanhe para comemorar quando tem uma grande conquista. Já eu não. Isso que você perguntou, eu agradeço a vida todos os dias. De manhã, a gente vai tomar café e a gente pega a xícara e bate uma na outra. Isso é um ritual. Isso é o quê? É agradecer a vida por aquele dia, por aquele café que você está tomando. Aí a sua vida fica mais light, fica mais leve. Quando vem aquele desânimo que a gente diz, mas ah, isso não deu certo do jeito que eu queria, não deu certo do jeito que eu queria, eu digo, é, mas a gente já conseguiu tantas coisas a gente já conseguiu, né? Vamos agradecer a Deus o que a gente tem na mão. Claro que você tem que pensar grande, mas se você não conseguir, agradeça aquilo que você conseguiu. Então tem que ser, Deoclides, tem que ser as pequenas coisas que você tem que valorizar. Olhe, aqui a gente, eu toda a vida eu gostei de comemorar tudo: aniversário de filhos, Dia das Mulheres, eu saio para comemorar, no aniversário da minha esposa, eu mando flores para o trabalho dela, Dia das Mulheres. Aniversário de casamento, tudo. Eu nunca deixei de comemorar uma data sequer. Isso. Tem gente que passa a vida inteira e não comemora nada. Digo, não, eu tenho que comemorar essas datas folclóricas, que eu sei que não, mas é para ganhar dinheiro, é para vender dinheiro. Não importa, eu quero comemorar. Então, eu sempre comemorei o Dia das Mulheres, o Dia das Mães, aniversário de filhos. Aniversário meu, aniversário de casamento, a gente não deixa passar nada, a gente comemora tudo. E eu tenho dois filhos que moram comigo aqui, que a gente aproveita para comemorar tudo, tudo. A gente tem que comemorar todas as conquistas.
E na empresa, nos negócios, isso é fundamental. Não perder esse ânimo, não esperar só para quando assinar um super contrato. Pequenas conquistas da empresa são importantes para motivação, esse tipo de comemoração, não é mesmo? Agora, uma coisa importante nisso tudo é o que nós estamos fazendo aqui agora, é o que você faz na sua vida, é que muita gente faz. E nesse mundo da corrida também, que eu estou usando como exemplo, é constante, que é trocar conhecimento. É quando você pega aquela sua experiência acumulada e passa isso para frente, troca o conhecimento que você tem com outras pessoas. Que a gente faz isso, a gente tem nas nossas comunidades aqui de pesquisa operacional, nós fazemos isso, nas comunidades de corrida e no seu negócio, no seu trabalho também.
É isso, olha, o ser humano é um ser social. E não é de hoje, mas a maneira de você criar alguma coisa, a ideia ela nasce da conversa que você tem com outro ser humano. Para que nasçam as ideias, tem até um YouTube, tem lá como nascem as ideias, né? Elas nascem de quê? Por exemplo, eu estou conversando com você agora, Deoclides. Nessa conversa surgem novas ideias, novos assuntos. Então, isso, se a gente não tivesse conversando aqui, muitas ideias iam ficar perdidas. Então, por isso que você tem que conversar com as pessoas. E para isso, você, por exemplo, eu faço parte do Lions Clube Fortaleza Iracema, que é um clube voluntário, que é o maior clube de prestação de serviço do mundo. Você faz networking, você conversa com as pessoas. E isso é fundamental, você conversar. Conversar é fundamental. Ter amigos é fundamental. Olhe, na minha vida eu sempre tive bons amigos. Eu participo aqui em Fortaleza do Encontro de Casais com Cristo. Nós temos um grupo que continua com a gente, que são seis casais. A gente, quando completou 10 anos, não, a gente foi passar 25 dias na Europa, os casais viajaram. Foi fantástico. Teve um dos casais que teve um que a filha casou na Alemanha num castelo, aí a gente foi. E a gente tem um encontro pelo menos uma vez por mês na casa de cada um. Isso fortalece, a sua vida passa a ter mais sentido. A sua vida passa a ter mais sentido. A gente tem o lado religioso por trás, mas também tem o lado do relacionamento. Você cria aquele ciclo de amizade. No Banco do Nordeste, eu sempre procurei criar muitas amizades, da maneira como eu tratava as pessoas, com muito carinho e respeito. Por exemplo, eu gosto muito lá no eu trabalhava no Banco do Nordeste, chamar as pessoas no diminutivo e também chamava de meu irmãozinho. Então, eu sempre chamava a pessoa no nome do diminutivo. Então, no Banco do Nordeste, os colegas, a gente só colhe o que a gente planta. Então, lá eles me chamavam de Bezerrinha. Então, quando eu encontro meus colegas, eles Bezerrinha para cá, Bezerrinha para lá, porque eu também só tratava eles no diminutivo e também chamava de meu irmãozinho. Porque é uma forma, é a minha maneira de ser, né? Eu sou desse jeito, mas é isso que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, Deoclédes, é isso aí. Tem que ser a coisa, quanto você for mais simples, melhor. O segredo do sucesso é a simplicidade.
Excelente. E agora nós vamos para um caminho aqui falando um pouco mais da pesquisa operacional e, sobretudo, ligando essa sua grande competência e conhecimento em gerenciamento de projetos, sobretudo projetos ágeis. Dentro da instituição de capacitação Business School Brasil, vocês estão lançando agora um MBA de pesquisa operacional. O primeiro MBA desse tipo no Brasil. Você pode falar um pouco sobre esse MBA, sobre a pesquisa operacional e sobre o gerenciamento de projeto ágil dentro dessa história toda?
Bom, primeiro, a gratidão por você ter feito essa pergunta é o seguinte: a pesquisa operacional, devido à minha formação, eu sempre fui apaixonado e sempre gosto muito da pesquisa operacional, e eu uso na minha vida, no meu dia a dia. Rapaz, eu vou dar um exemplo: eu pego essa minha sabedoria que eu adquiri com a pesquisa operacional. E eu vou dar um exemplo que eu faço isso como bônus para os meus mentorandos. Eu digo, ó, deixa eu mostrar aqui que você vai ficar de queixo caído. Eu vou provar para você que sem você ter que cortar cafezinho nem nada, você tem como economizar no mínimo R$ 400 a R$ 1.000 por mês. E as pessoas não acreditam. Porque a mente da gente, Deoclides, só vê aquilo que está preparada. E a pesquisa operacional é o seguinte: são os conhecimentos que só 2% da população do mundo conhece, domina. Só 2% da pesquisa operacional. Aí, como eu tenho esses conhecimentos que eu levo, aí eu levo vantagem. Eu levo vantagem. Aí eu provo por A mais B que você pode economizar. Ou seja, fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Isso é pesquisa operacional. E muita gente deixa dinheiro na mesa porque não sabe usar as ferramentas e as técnicas. Então, eu observei que no Brasil, só tem, como é que se diz, pesquisa operacional nos mestrados e doutorados. Eu,
Mesmo.
depois que eu conheci o Tiago Marques, que a gente lançou o MBA em Data Science e Estatística, que realmente foi um sucesso fenomenal. O número, lotamos o número máximo de alunos, esgotou, porque a gente botou um limite, a gente tinha uma meta, a gente colocou um limite, esse limite foi. Tem gente na fila de espera, digo, bom, eu só posso entrar você se alguém desistir. Aí, por conta disso, eu conheci o professor. Marco Santos, que ele é especialista em pesquisa operacional, foi quando eu disse, eu tive o seguinte insight. Marco Santos, que tal a gente lançar um MBA em pesquisa operacional? Aí ele disse, mas Bezerra, eu sempre imaginei isso, mas nunca tive coragem de fazer, mas tudo tem a hora. Ou seja, como é que nascem as ideias? É da união, da conversa. Se eu não tivesse feito network com o Tiago Marques, se ele não tivesse me apresentado Não tivesse me apresentado o professor doutor Marcos Santos, a gente não tinha criado esse MBA. Por conta disso, É, a gente criou o MBA em pesquisa operacional, que nós estamos impressionados. Com uma semana de lançamento, já tem mais de 30 candidatos, e a gente colocou um limite. A gente colocou um limite que não vamos aceitar mais, e logo, logo vai lotar, porque a gente ainda nem começou a divulgar, e já tem, só mesmo com as pessoas tomando conhecimento, a gente só tem divulgado organicamente no LinkedIn, é onde a gente tem divulgado, e a procura está grande, né? Todo dia a gente tem gente. Eu tenho pelo menos umas 10 pessoas aqui que têm interessadas em conversar comigo, só que eu faço questão. Eu faço uma entrevista com cada pessoa, porque eu não quero a seleção, viu, Deoclides? Não é para qualquer um que vai entrar no nosso MBA, não. Eu primeiro eu tenho que conversar com a pessoa, eu vou analisar o LinkedIn da pessoa. Eu digo, me dê o seu LinkedIn, eu vou analisar para ver se eu achar que aquela pessoa tem o um perfil. Não é qualquer um que vai entrar, tem que ter um perfil mínimo que a gente quer para que aí a seleção dos alunos são excelentes. Porque, por exemplo, no nosso curso de Data Science, a gente tem mestres e doutores fazendo, nós temos professores, nós temos pessoas do Brasil inteiro e dos Estados Unidos. Agora, nesse de pesquisa operacional, nós já temos do Canadá e já temos de todo lugar do Brasil matriculados. Para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia que é dessa maneira que surgem. Aí também, graças a esse networking, o professor Norberto, que ele é especialista em criatividade, ele trabalha muito criatividade, principalmente com as crianças, tudo. Aí eu cheguei e disse bem assim: Norberto, que tal a gente lançar um MBA em criatividade?
É o Norberto da Eurecando, não é mesmo?
Eurecando. Aí ele disse:
Eureka, isso.
professor Bezerra, boa ideia. Aí ele montou um MBA, que o título é MBA sem criatividade. Aí o sem ele botou um numeral. Rapaz, agora ele selecionou as disciplinas e ele fez o material, a ementa das disciplinas, fica um negócio de cinema.
Eu
Rapaz, eu
vi.
nunca vi um negócio daquele. Eu até mandei para você dar uma olhada, não
Eu
foi?
dei uma olhada, eu vou dizer para você, tá? Espetacular.
E eu não vejo a
Desafiador.
hora também, Deoclides, que eu já conversei com você, a gente teve uma conversa e eu vi da sua experiência aí. Isso aí é um spoiler, né? Não vamos dizer o que é, mas eu já lhe convidei, porque eu vejo. Olha, eu tenho uma finalidade, eu tenho uma facilidade. Minha mãe sempre dizia: eu sou muito visionário, eu consigo ver as coisas. Minha mãe dizia que eu era um predestinado para ver as coisas. Eu dizia, mas mamãe, isso é coincidência, isso é tentativa e erro, certo? Mas
Olhe.
eu consigo ver as coisas, eu consigo enxergar. Então, eu já aqui, por exemplo, na nossa Business School Brasil, nós sempre lançamos cursos que foram inovações. Por exemplo, aqui no Norte Nordeste, nós somos a primeira empresa a lançar um MBA em computação nas nuvens. Já tem 10 anos que a gente lançou a primeira. Nós somos o primeiro também aqui a lançar um MBA em gerenciamento de projetos aqui local, né? Na época era na Unifor. E depois, quando eu criei o Instituto, eu lancei o MBA em Business Intelligence. Foi o primeiro Norte-Nordeste de Business Intelligence. Também de governança de TI. Todos esses eu fui, eu saio, eu enxergo e lanço. Aí depois as outras instituições vão copiar a gente. E eu, sabe o que é que eu faço? Eu dou o projeto. Quer o projeto? Eu dou aqui o projeto de graça. Porque o conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor. Não tem esse negócio de ficar escondendo, não. Eu dou o projeto para a pessoa lançar também.
É aquele nosso último tópico que nós falamos, trocar conhecimento. É
Trocar
essencial.
conhecimento.
E, sem spoiler, sobre aquilo que você falou, a gente vai ter uma surpresa muito legal e aquilo que a sua mãe falou. Você tem a visão. Eu vou te depois mostrar que é o momento de fazer
É
aquilo que nós
isso, é
falamos. Vou te mostrar.
isso,
Muito bom. Excelente. Para o nosso público de pesquisa operacional, vocês vão encontrar muito conteúdo relevante, prático, interessante nesse MBA, de tudo que é muito ligado a PO e além, para você ver que PO é um projeto. PO é uma carreira, tem muita coisa que PO vai ajudar no seu negócio, na sua empresa e assim por diante. Muito interessante. Agora, a gente já está caminhando para o final. Você falou de vários livros, falou deu várias referências. Tem algum que você destacaria, uma dica de livro importante? Já falamos aqui do livro da Lei do Triunfo, Napoleão Hill, que é muito importante, mas você tem mais alguma dica que seria muito boa para a gente deixar aqui para o
Bom,
pessoal?
tem um livro que eu estou com ele aqui na mão, que eu li ele no dia. Quando eu compro um livro, eu boto a data, viu? Eu escrevo a data do livro.
Eu
Esse
sei,
livro
sei.
aqui, eu comprei no dia 22 de 11 de 2003. 2003, que o título dele é Nascimento da Era Caórdica. Esse livro é de D. Rock, fundador e CIO emérito da Visa. Rapaz, esse livro aqui mudou muito o meu mindset. Mudou o meu mindset como você vê o mundo. Esse livro é fantástico, porque quando foi criado essa ideia de cartão de crédito, é um pensamento caórdico. Essa ideia de cartão de crédito, que é um dinheiro que hoje as pessoas veem com tanta facilidade, mas quando ele foi criado, e ele conta aqui a experiência dele de ter criado o cartão de crédito Visa, que revolucionou o mundo. Ou seja, eu sempre acho e sempre vejo que qualquer pessoa pode revolucionar o mundo. Agora, por exemplo, aqui, olha, só um trechozinho que eu vou ler aqui desse livro, que eu peguei ali aleatoriamente, olha. Ele botou bem aqui, eu deixo marcado aqui, olha. Há muitas coisas a serem discutidas e algumas de serem negociadas. Mas você terá nosso total apoio na tentativa de formar uma nova organização. E nossa boa fé na negociação dos termos e das condições para transferência dos direitos de propriedade. Então, isso você vê que é revolucionário. Esse livro aqui, se você analisar quando ele foi escrito e a revolução que ele contribuiu. Então, esse livro eu já li. Porque um livro, quando eu leio, no mínimo eu leio 3 vezes. E eu, ó, aqui, eu leio ele no mínimo 3 vezes, só que eu marco, eu risco, eu uso cores diferentes. Esse livro aqui, eu acho que eu li umas 5 a 10 vezes esse livro, e já estou com vontade de reler, porque eu já devo ter esquecido algumas das coisas aqui, já tenho que pegar para reler esse livro.
Muito bom, esse livro estará nas nossas dicas aqui do podcast para as pessoas. Professor Bezerra, foi uma grande conversa, infelizmente o tempo termina. Foi uma grande honra recebê-lo aqui no nosso podcast, abrilhantando com a sua presença. E futuramente poderemos conversar sobre novos assuntos e novos episódios. Muito obrigado.
Bom, eu quero aproveitar, Deoclides, e gratidão pelo convite. Esse é o meu primeiro podcast que eu estou gravando, né? E eu fiquei honrado quando você me convidou, né? Você assistiu uma live nossa junto do lançamento de um dos nossos cursos e você imediatamente entrou em contato comigo, me convidou, e eu
Correto.
fico muito honrado, porque a minha missão é o seguinte: é querer compartilhar, é querer ajudar as pessoas, é querer ajudar o meu país, é querer. Inclusive, até para encerrar, quando eu estava fazendo o meu doutorado lá nos Estados Unidos, o meu orientador, devido à minha dedicação e o meu esforço, ele me convidou, para eu trabalhar lá, porque nos Estados Unidos a filosofia é diferente, né? Lá se trabalha por projetos. Ele disse: olha, Bezerra, aqui na universidade tem professor que ganha 10 vezes mais do que o reitor, porque é projetos, você tem que trazer projetos para a universidade. Lá é o seguinte: o professor ele recebe 10 salários, não tem, ele só recebe 10. Se ele quer completar o décimo primeiro e o 12º salário para completar os 12 meses, ele tem duas opções. Ou ele vai conseguir projetos para a universidade, que vai custear aquela parte dele, ou ele vai ter que dar curso de verão. Quando você vê um professor dando curso de verão, é porque ele não sabe ganhar dinheiro, não. não sabe ganhar dinheiro. Então ele disse: olha, eu tenho um projeto de 2 anos aqui, eu posso lhe pagar tantos mil dólares, mas não se preocupe não, que aqui não falta projetos não para a gente. Ele disse: olha, rapaz, eu tenho um compromisso com o meu país, eu tenho um compromisso com o meu banco, o Banco do Nordeste financiou, e eu tenho por contrato, eu tenho que voltar e passar pelo menos tempo no banco. Sabe? Eu podia ter saído antes do Banco do Nordeste, mas tudo tem tempo para começar e tem tempo para terminar, né? É aquele negócio, a reputação é tudo, dê sua vida por reputação. Eu digo: não, eu tenho um compromisso com o meu país, eu tenho um compromisso com o Banco do Nordeste, que financiou o meu treinamento, e eu procuro sempre retribuir por meio da educação, porque eu sou apaixonado pela educação, Deoclides. Eu gosto. Eu me realizei, eu descobri que eu sou professor desde a minha época, quando eu comecei a me destacar na escola, que meus colegas começaram a pedir aula grátis. Eu ia dar aula grátis na casa dos meus colegas, das minhas amigas, sem cobrar nada, porque aquilo ali eu fazia. Foi aí que eu descobri que eu tinha vocação para o magistério. Descobri por acaso, querendo ajudar os meus colegas, foi que eu descobri que eu tinha essa vocação. Então, Deoclides, eu queria agradecer mais uma vez pela sua oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. E depois, se alguém quiser entrar em contato com a gente, o nosso site é www.dsbr.com.br, e lá vai ser fácil me encontrar, porque tem meus telefones, meus dados. Eu abro, não tem esse negócio não comigo. Eles: mas, professor, você vai informar o seu telefone de ordem pessoal? E é claro, sabe? É claro que eu informo. E eu não tenho dois, não, só tenho um celular. Só tenho um. E eu dou para todo mundo. Se o cara estiver me perturbando, eu bloqueio ele, pronto, acabou-se.
Tá aí, pessoal, oportunidade, grande oportunidade, vai ser uma boa troca de conhecimento e de conseguir muitas coisas pela frente. Professor Bezerra, um grande abraço e nos vemos muito breve. Um abraço a todos. Até mais.
Gratidão, viu?
Gratidão também.
Thank you.